alimentação equilibrada é um hábito recomendado para toda a vida, para todos nós, né? Independentemente do grupo. É, mais jovens, mais velhos e durante a gestação. É de bom senso imaginar que essa responsabilidade aumenta, uma vez que implica diretamente no desenvolvimento do feto e do bebê, né? Do futuro bebê. Agora, a gestante, ela pode comer à vontade? Como se dizia antigamente, né? Tá com desejo, come. É mito, é bom, é ruim. Nós vamos conversar sobre esse assunto, a importância de uma alimentação saudável e equilibrada, especialmente equilibrada durante a gestação, com Lenícia Neri. Ela é nutricionista do Instituto da Criança, especialista em nutrição clínica e mestre em ciências pela Universidade de São Paulo. Lenícia, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da USP, como vai?
Bom dia, tudo bem? Agradeço o convite de estar conversando com vocês hoje.
E nós agradecemos você ter aceito o nosso convite para tratar de um assunto que é muito importante, falar de alimentação equilibrada nesse período de gestação. Então eu vou começar logo com um tema que é muito comum, pelo menos era muito comum isso lá na época da minha avó, da minha mãe, que era o seguinte: a gestante tem vontade, tem que comer, não pode passar vontade porque ela alimenta ela e alimenta o seu bebê. Esse mito caiu? É mito?
É um mito muito comum, né? E eu acho que é até por conta da fragilidade emotiva da mãe. Então, ela está num período de transformações em que tem esses desejos, tem uma relação forte também com a fragilidade, com o pedido de atenção, de carinho. Então, comprovação científica desses desejos que tem que ser atendidos, não tem. Mas existe uma questão emotiva forte para eles serem atendidos. Então, nenhum nutricionista vai negar, né, os desejos. Mas é importante lembrar da responsabilidade da alimentação saudável, né? Cada dia que passa, existem mais publicações científicas relatando que os primeiros 1.000 dias de vida do bebê, e conta do intraútero até 2 anos de idade, é fundamental, esses primeiros dias da alimentação sendo saudável, para prevenir doenças no adulto. Então, esse período de formação do indivíduo é onde você vai fazer todas as vias metabólicas, vai fazer toda a programação metabólica dele, para que durante a vida adulta ele tenha menor risco de doenças. Isso é muito interessante, né?
E nesse período, ele depende única e exclusivamente, por um bom período, mesmo depois que nasce, com a amamentação, ele depende da mãe. É o que ela come que será o nutriente do bebê. Não tem outro caminho, então essa não tem outro jeito. Além do que, ele também, né, vai fazer uso do que a mãe tem, do cálcio, né? A gente sabe disso, do ferro, tá tudo no corpo da mãe, você vai ter que fortalecer essa reserva. Então vamos lá. Esse período é muito importante, não pode matar os seus desejos, mas isso pode estar ligado muito mais ao emocional, é o que está nos colocando a nossa especialista, do que necessariamente uma necessidade do corpo, de nutrientes, né? Antigamente a gente falava, a mulher comia pedaço de parede, né? Porque tinha deficiência de nutrientes. Isso é realidade em parte. Então, já lhe pergunto, além dos alimentos, ela precisa de um fortalecimento de vitaminas nessa fase? O que é que você recomenda? Descobriu que está grávida, são os 3 primeiros meses da gestação. O que é que a mulher precisa nesse momento para o bebê?
Fato que realmente isso existia mais no passado, né, esse fato de comer paredes, talvez estava relacionado, é um fenômeno que chama pica malácea, isso aí está relacionado com deficiência de micronutrientes, que hoje é mais raro, né, mas ainda pode acontecer em algumas regiões do Brasil. Quando a mulher se prepara para engravidar, ela já tem que recompor o corpo dela e estar com os estoques perfeitos de todos os nutrientes. Mas caso a gestação não tenha sido preparada, os 3 primeiros meses são fundamentais para que a gente reabasteça o corpo com esses micronutrientes. Muitas vezes será necessário realmente tomar suplemento multivitamínico, multimineral, ou às vezes, segundo indicação médica, talvez não, mas pelo menos uma suplementação de ferro será necessária, porque a necessidade de ferro chega a dobrar, então é uma necessidade muito alta, que aumenta toda a vascularização, sangue, tecidos, então isso é muito importante, a necessidade de ferro. E alguns outros nutrientes, como, por exemplo, o ácido fólico. O ácido fólico também é um nutriente muito importante para prevenir uma doença que chama espinha bífida, que é a formação, né, do tubo neural do bebê.
Sim.
Então tem relação direta com a prevenção dessa doença. Então também o ácido fólico é muito importante. Então tem alguns nutrientes-chave, mas que tem que ter a suplementação, mas uma alimentação equilibrada, variada, cheia de frutas, verduras, legumes, com carnes magras, iogurte, fonte de cálcio, também é importante. Então a gente tem esses dois lados. A alimentação variada é importante e a suplementação indicada pelo médico ou nutricionista é importante. Mas sempre com a indicação médica. Não é para tomar o suplemento por conta, não.
Essa é que é a questão, né? Bom, vai ser necessário então. Não é exagero, precisa deste Sim. reforço de nutrientes para poder dar conta da gravidez e ficar bem. Bom, a quantidade, quero que você fale dos elementos principais, os principais alimentos que a mulher deve ingerir, até um pouquinho a mais nesse período de gravidez, o que é que ela pode comer mesmo à vontade, não é?
Tá.
E o que ela deve comer, não pode se privar disso, mas tem que controlar a quantidade. Quero que você faça um jogo dessa quantidade com qualidade de alimento, que eu acho que é bacana, especialmente nessa época, né?
Tá,
nesse
ótimo.
Período de gestação.
Então, durante a gestação, ela precisa comer os derivados do leite, pela fonte de cálcio. Então, leite, queijo, iogurte, devem fazer parte de pelo menos 3 vezes ao dia no cardápio da gestante. Porque a fonte de cálcio é fundamental para a calcificação óssea do bebê. Então, está a formação de um novo ser, né? Então, ele precisa desse cálcio. Se ela não consumir, ele não vai ficar sem, ele vai retirar da mãe. O problema é que a mãe vai ter um problema ósseo depois do parto, porque ele vai puxar todo o cálcio dos ossos da mãe. Então, é importante para a mãe, para ela se manter saudável e favorecer o feto, ela tomar leite, derivados, comer queijo, 3 vezes ao dia, pelo menos.
Uhum.
Outra coisa que é muito importante é a ingestão de peixes, né? Principalmente peixes ricos em ômega 3, como, por exemplo, sardinha, salmão, são peixes de água profundas e frias. Porque o ômega 3, esse composto que está na gordura do peixe, ele vai favorecer uma formação de um cérebro e de sistema nervoso em geral adequado e a visão do bebê. Então tem uma íntima relação com o desenvolvimento neural do bebê, dos neurônios para ficar mais inteligente, e a questão também da visão funcionando bem. Isso também durante toda a gestação e durante a amamentação. Então esse é um importante componente que a gente não tem muito hábito de consumir, pelo menos aqui em São Paulo.
Uhum.
Um outro componente que é muito importante são frutas, verduras e legumes. Durante toda a gestação, com maior variedade possível. Eu sempre brinco com as gestantes que se ela não tinha uma alimentação saudável, agora é uma boa oportunidade de mudar, né? Quando o outro ser depende dela, ela tem a oportunidade de ter essa orientação da alimentação e uma grande motivação para ter uma alimentação mais saudável que depois pode manter durante o restante da vida, até para dar exemplo para a criança, quando ela começar a perceber a alimentação da mãe. Então é muito importante ter essa variedade. Só que tem que ter um cuidado, e daí entra naquelas que você tem que restringir ou comer com cuidado. Alimentação fora de casa, principalmente alimentos crus, a gestante é um grupo mais vulnerável, então a gestante está mais suscetível a infecções alimentares. Então você tem que comer somente restaurantes que você confia muito, ou então comer os alimentos crus somente em casa. Então verdura crua, a fruta mal higienizada, isso é um grande risco para a gestante, que a gestante está mais frágil, com a imunidade um pouco mais baixa.
Sim.
Tomar muito cuidado onde consome esses alimentos. E carnes mal passadas, então toda essa carne crua.
Isso é melhor evitar, né?
Esse deve ser evitado.
Interessante, muito interessante. Quer dizer, a gente fica mesmo um pouquinho mais, pega infecção com um pouquinho mais de facilidade.
Isso.
A gente precisa tomar cuidado mesmo com isso. Eu me recordo que na época eu tinha uma vontade de tomar suco de laranja, que eu não sei se era emocional ou se era vontade mesmo, né? Eram potes de suco de laranja, até que eu acabei pegando, né, uma infecçãozinha. Não pode, reduz a quantidade de suco de laranja. laranja, tá tomando vitamina C em excesso. A gente tem umas coisas malucas nessa época que a gente não sabe bem por quê, né? Mas vamos nos ater ao que realmente é importante. Agora, as quantidades, eu tô preocupada com as quantidades. Porque, segundo o Cris Pradella aqui, a gente come por dois.
Come é um
dobrado.
Mito.
É mito também?
Esse é um mito muito frequente.
A quantidade.
Imagina que aquele serzinho ainda em formação vai comer como um adulto, né? Não, é verdade. É verdade que a gente tem um aumento da necessidade energética e de nutrientes. Esse aumento é cerca de 300 calorias por dia. Então, não é um aumento que você dobra a sua necessidade energética. É um aumento de um lanchinho a mais. É um aumento de uma atenção a mais com a frequência alimentar. Então, é importante fazer 6 refeições por dia.
6 refeições.
Isso, então, café da manhã, um lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, o jantar e uma ceia antes de dormir. Então, se você fizer 6 refeições ao dia, você provavelmente está oferecendo alimentos de 3 em 3 horas, mantendo a glicemia, né, a oferta de nutrientes no sangue constante. Pensar que esses nutrientes estão passando via placenta para o bebê e ele tem uma demanda contínua. Ele não tem uma necessidade de gaps de refeição, né? Então, ele precisa do almoço, do jantar, ele precisa de uma necessidade contínua, ele está em acelerado crescimento. É a fase que crescemos mais rápido da nossa vida é dentro do útero, muito rápido. Então, ele precisa de uma demanda de energia constante. Mas, tomando o dia inteiro, dá 300 calorias. Então, não é uma coisa grandiosa, chega a ponto de dobrar. Então, se a nossa
não
necessidade
mesmo.
Energética... Se é 2.000, você não tem que consumir 4.000 calorias de jeito nenhum. Senão vai ter um aumento de peso até indesejado. Mas é importante cuidar dessas refeições, fracionar as refeições, preparar, planejar os lanchinhos, levar essas frutas do trabalho, levar esses lácteos, que às vezes a gente esquece, né, do consumo deles. Então, preparar, planejar as refeições e ter esse acréscimo pequeno calorias ao longo do dia.
Olha só, são só 300 calorias, mas olha, eu não tinha ideia disso mesmo, achei que fosse mais, honestamente dizendo, achei que fosse mais de fato. Bom, então nós derrubamos pelo menos 2 mitos, esse negócio de comer tudo que dá vontade não é verdade, não é essa necessidade real do, né, e comer quantidades também muito maiores também não precisa disso, tem que haver um certo controle, né, sobre esse excesso de alimentos. Muito bem. E mais um fato que eu quero que você comente, Linícia, que logo que nasce o bebê vem o período da amamentação. É a coisa mais importante logo que o bebê nasce, há muita preocupação da mãe em poder... dar o peito, amamentar de forma que o bebê não, né, possa se alimentar, porque é um alimento exclusivo ali durante meses. E esse é um grande medo da mãe, uma grande preocupação, mas de fato é muito importante. Então, quero que você fale também do que significa em termos de nutrientes e de importância a amamentação nesse processo de alimentação.
A verdade continua essa demanda energética, e é até interessante falar que durante a amamentação, aumenta a necessidade energética. O acréscimo que era 300 calorias durante a gestação passa para 500 calorias.
Ah, então é maior nesse período?
Maior.
Olha
então,
só.
É um gasto energético grande. A mãe é difícil, né? Porque ela para de dormir, ela tem que amamentar livre demanda da criança o tempo todo, o tempo que ela quiser. Então, é muito importante que ele esteja disponível. Por isso que existe até a licença maternidade, para que ela tenha essa disponibilidade total para amamentação.
Mas e o que eu consumi na gestação, faltou só essa pontinha, o que eu consumi lá atrás vai refletir na minha amamentação?
Vai. E o consumo durante a gestação e durante a lactação também, as frutas, verduras, legumes, olha que interessante, vai favorecer até a preferência da criança alimentar posteriormente.
Ah.
Então essa criança, ela vai ter maior aceitação de verduras e legumes se isso for consumido durante a gestação e durante a lactação. A mãe que às vezes reclama, né, meu filho não come bem, então a gente já pergunta, e você comia durante a gestação, durante a amamentação? Então é muito importante. Mas uma das coisas que mais preocupa a mãe durante a amamentação é, meu leite é fraco, será que vai ter a necessidade, os nutrientes necessários? Então o que é bem orientado é continuar consumindo várias refeições por dia, ter esse reforço de lanchinhos, hidratar muito bem, então ela chega a consumir 3 litros de água por dia, é uma hidratação mais intensa, E favorecer também os lácteos pelo conteúdo de cálcio também do leite. E a alimentação continuando variada, com todas as frutas, verduras, legumes, ofertar cada dia uma alimentação diferente, com certeza o leite vai estar forte, não vai estar fraco, nenhuma, longe disso. Uhum. Então, leite materno nunca é fraco. Isso é um mito que muitas mães têm medo, falam assim, mas meu bebê chora muito. Ele chora porque ele está em adaptação. Né? Ele não estava acostumado a consumir alimentos por busca dele, né? Ele vinha pela placenta naturalmente. Então, agora, o único jeito dele se manifestar com o meio ambiente é o choro.
Ele tem
então,
que aprender, né? Vai ter que aprender a pegar o alimento.
É aquele quem não chora não mama. Então, ele precisa chorar para a mãe entender que ele precisa buscar alimento, ele chora por qualquer dorzinha, por sono, por pedido de colo. Então, tem várias manifestações que vêm através do choro. Então, não necessariamente... Isso tem que causar um desespero na mãe, tem que tranquilizá-la que o leite dela realmente é o melhor alimento para o bebê. E durante 6 meses, de forma exclusiva, não precisa nem ser ofertado água, não precisa ser ofertado nenhum outro alimento para o bebê, somente o leite materno. Isso é suficiente, hidrata o bebê e contém todos os nutrientes, além dos nutrientes, contém também a primeira vacina do bebê, que a gente brinca, né? Porque tem uma quantidade enorme de fatores imunológicos que vai proteger esse bebê contra várias doenças. Então, realmente é fundamental ter uma alimentação variada, equilibrada e não se preocupar tanto com se o leite é fraco ou não. Se a mãe tem uma alimentação equilibrada, com certeza o leite está ótimo.
O importante é que essa alimentação antes do nascimento vai, durante a gestação, portanto, vai influenciar no leite, na quantidade de leite. O leite é sempre bom, mas essa quantidade vai depender da adequação mesmo de boca de bebê, bico de peito, a gente já sabe isso. Como é que é cansativo, é doído, mas as coisas vão se ajeitando, a persistência é importante. Eu agradeço muito os esclarecimentos prestados pela Lenícia Neri, que é nutricionista do Instituto da Criança e especialista em nutrição clínica e mestre em ciências pela USP. Obrigada, Lenícia, pela participação hoje.
Eu agradeço. Um bom dia.